Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de março de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Procurador-Geral retira-se de investigação sobre a Rússia, Iémen, ataques contra alvos da Al-Qaeda, chanceler alemã vai visitar a Casa Branca. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Audrey Rodrigues, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, anunciou hoje mais uma prorrogação da trégua que possibilitou a cessação das hostilidades militares, em particular na região centro do país. William Mapote tem mais pormenores.
O anúncio foi feito por Afonso Lhacama através de uma conferência de imprensa por via telefónica. No dia em que terminava a segunda fase da trégua, o líder da RENAMO anunciou a sua nova decisão.
A partir das 04h04 de março, amanhã, para dia 4 de maio deste ano, 2017, vamos ter mais trégua de 60 dias para permitir o trabalho, não só o trabalho do processo de diálogo ou negociações, mas para fazer com que a economia do país, o sossego, por que não parar mesmo com as mortes de um do outro lado?
Lhacama disse que houve alguns casos de violação da fase de tréguas que os termina. Contudo, manifestou confiança no presidente da República, Filipe Nhusi, a quem disse estar comprometido com a paz.
São duas violações apenas de ataque às bases da RENAMO, mas só do roubo e tudo, e disciplina e tudo. Mas creio que até o presidente Nhusi, comparando com o passado, está tentando fazer o melhor. Porque eu posso dizer que, do momento, de certeza, não é elogiar. Neste momento de Nhusi, pelo menos está a evitar, porque são poucas violações de ataque às bases da paz.
O ativista social Alberto Manique saudou o anúncio hoje feito e diz que, na verdade, foi apenas a confirmação de que já se esperava.
Olha, era previsível, sim, tomando em conta que situações agradáveis para o país já demonstravam que o país iria conhecer novo espaço.
Jurista, politólogo e dirigente da organização Justa Paz, Francisco Assis diz que houve algum receio de revés, mas considera que agora está tudo bem encaminhado para a paz.
Olha, nem por isso, porque para mim os políticos às vezes são imprevisíveis. É por essa razão que não era sempre de ter reticências em relação a esta situação. Mas depois apareceu uma grande esperança, porque de facto esse é um diálogo direto entre Sua Excelência o Presidente da República e o Presidente da RENAMO.
Nesta quinta-feira, o grupo de contacto, que inclui embaixadores internacionais, teve a sua segunda reunião no quadro da preparação dos caminhos para a paz. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos a falar sobre Moçambique. A companhia que produz e distribui água à capital moçambicana foi obrigada a baixar os níveis de produção e isso por causa da seca. Os prejuízos na faturação são muito grandes e a Águas da região de Maputo está agora empenhada em encontrar fontes alternativas de abastecimento do líquido. Furos que estavam encerrados estão a ser reativados e prevê-se também a construção de pelo menos mais 6 em alguns bairros de Maputo. O investimento é de cerca de 260 mil dólares. Francisco Júnior.
E a Águas da região de Maputo já começou a somar prejuízos. Como a companhia já não está a produzir as quantidades normais, o volume faturado também não está e não será o mesmo. O porta-voz da Águas da região de Maputo não especifica, mas revela à Voz da América que as perdas são consideráveis.
Com esta restrição, significa que temos menos água disponível para produzir e distribuir, onde o nível reduziu até 5 mil metros cúbicos por hora. Estamos a falar de uma redução entre 30% a 40%. Isto tem impacto naturalmente naquilo que será o volume faturado. Se nós estamos a produzir 5 mil, são 5 mil que nós vamos distribuir aos clientes, são 5 mil que nós vamos faturar, contrariamente ao que nós produzíamos e distribuíamos no período anterior. Isto tem impacto, naturalmente.
Há, por outro lado, uma grande preocupação. Em algumas zonas, o equipamento usado para o transporte da água tem sido vandalizado. Quando os clientes sentem que a água não jorra nas torneiras, com a pressão desejada, vandalizam a tubagem e essa ação tem consequências nefastas.
Quando a pressão é restabelecida, estes pontos são pontos de perda de água. Estamos a falar de água que foi produzida, que passa por um processo de tratamento que envolve custos. Quando se perde esta água, não vai a um consumidor, não teremos a possibilidade de faturar e ter o seu retorno. A água vai se perder. E por outro lado, somos obrigados a ir fazer a reparação destes pontos que foram vandalizados, requer a utilização de materiais, também são outros custos.
E é precisamente para reforçar o abastecimento de água aos mais de 250 mil clientes que a companhia tem em Maputo, Matola e Boane, que estão em curso ações visando reativar 9 antigos furos e construir 6 novos, num investimento orçado em cerca de 260 mil dólares americanos. E de Maputo para a Voz da América falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora a Cabo Verde, onde existe um certo clima de crispação devido a declarações do ministro responsável pela comunicação social, que originou vagas de críticas dos jornalistas, repudiando as suas posições, alegando que são atentatórias à liberdade de imprensa e independência na gestão dos órgãos de comunicação públicos. Eugénio Teixeira.
A presidente da Associação dos Jornalistas Cabo-Verdianos, Carla Lima, considera que a liberdade de imprensa não deve ser condicionada pelo ministro e por ninguém, porquanto os ganhos conseguidos são fruto do trabalho de todos os cabo-verdianos. Assim, Lima apela à união de todos na defesa intransigente de uma imprensa plural e livre, contribuindo para a consolidação da democracia e desenvolvimento do país.
Entendemos que, quando o senhor ministro faz referência que se os profissionais que estão aqui não concordarem com esta postura, há uma nova geração que vem para substituir estes jornalistas. Isto é extremamente grave. Entendemos que sim, foi uma ameaça e nós temos a dizer que os jornalistas em Cabo Verde não podem ser ameaçados desta forma. Nós repudiamos estas tentativas de condicionamento e de intervenção no trabalho da comunicação social em Cabo Verde e reafirmamos que a JOG vai lutar para que a independência dos jornalistas cabo-verdianos continue a ser uma prática em Cabo Verde, que nós continuamos a defender o direito dos jornalistas fazerem o seu trabalho de acordo com o código deontológico da profissão e com toda a independência e liberdade possível.
A responsável máxima da JOC lembra que o ministro deve apenas traçar as linhas de política para a comunicação social e nomear os membros do Conselho de Administração para gerir a empresa detentora da rádio e televisão públicas, cabendo exclusivamente aos diretores dos mesmos órgãos a responsabilidade na gestão de conteúdos informativos e de programação.
Eu espero sinceramente que o ministro faça um recuo nas suas posições e que entenda claramente qual é o seu papel em relação aos órgãos públicos de comunicação social. E caso isso não aconteça, nós esperamos também que o governo seja capaz de tomar medidas para corrigir esta situação.
Após ter emitido um comunicado de protesto, a direção da AJOC já solicitou audiências ao Presidente da República, Primeiro-Ministro, Provedor da Justiça e lideranças dos grupos parlamentares. Em reação ao comunicado da AJOC, o diretor da televisão pública disse que não há interferência nem da administração da empresa nem do ministro, tendo Tony Teixeira afirmado que no dia que isso acontecer, colocará o lugar à disposição. Escusando-se a comentar as mensagens do ministro Abrão Vicente no Facebook, o diretor da TCV exorta a AJOC a fazer inquérito sobre possíveis interferências e os jornalistas condicionados a denunciarem. Também o diretor da Rádio Pública, Humberto Santos, afirma que os jornalistas da estação têm total liberdade e que não há interferência na gestão de conteúdos na RCV. Já o PCV, através da líder Janeiro Almada, solidariza-se com a JOC e critica a atitude do ministro da Cultura e Indústrias Criativas, tutela da comunicação social. Por sua vez, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, afirma que o governo está concentrado em trabalhar para que haja condições que permitam à comunicação social desempenhar as funções de forma livre, sem pressão de ninguém.
O governo acredita no trabalho dos jornalistas. Nós acreditamos que temos um país que tem liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão, em que o governo tudo fará a nível legislativo, a nível dos vários instrumentos que tem. Como sabem, a tutela da comunicação social não é uma tutela de direção, mas sim uma tutela de promoção de uma comunicação social cada vez mais livre e mais autónoma.
A Voz da América não conseguiu a reação de Abrão Vicente, uma vez que o ministro encontra-se fora do país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. A FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, está empenhada em apostar no setor das pescas em São Tomé e Príncipe. Depois de ter financiado o projeto de apoio à melhoria da comercialização dos produtos da pesca, a FAO iniciou negociações com o governo são-tomiense com vista à exploração das potencialidades no domínio da aquacultura e, ao mesmo tempo, pretende ajudar as autoridades no combate à pesca ilícita. Oscar Medeiros.
O coordenador subregional da FAO para a África Central, Helder Muteia, considera que São Tomé e Príncipe reúne todas as condições para receber o apoio desta Organização das Nações Unidas, com vista à fiscalização, proteção e rentabilização da sua fauna marítima. A FAO também está pronta para ajudar o governo do arquipélago no desenvolvimento da aquacultura.
E a nossa recomendação foi que pudéssemos ter uma aquacultura de alta qualidade, por exemplo, de ostras, de algas marinhas e de pescado também com valor para exportação.
O coordenador regional da FAO, que se encontra de visita a São Tomé e Príncipe, assegurou que o avanço dessas iniciativas só depende da vontade política do governo são-tomense.
Nós ficamos de apresentar algumas propostas concretas.
Helder Muteia defende que o projeto de desenvolvimento da aquacultura em São Tomé e Príncipe deve contar com a participação do setor privado estrangeiro.
O que nós pensamos que é praticável é convidar o empresariado internacional, que já tem experiência e conhecimento e conhece os caminhos de como avançar com as iniciativas, que nós possamos ajudar a estabelecer regras de controle e o próprio setor privado, de parceria com o setor privado local, possam estabelecer-se.
O analista Liberato Muniz assegura que São Tomé e Príncipe reúne todas as condições para desenvolver com sucesso os projetos que a FAO está a discutir com o governo do arquipélago e particularmente no domínio das pescas.
O mundo hoje moderno está virando muito para essa economia azul. Então, eu acho que essa aposta pode ser muito boa, mas para ser muito boa é preciso que o Estado de São Tomé se faça de uma vez por todas a estruturação e projete efetivamente aquilo que quer e com os parceiros que quer. Se for com a FAO, que seja encontrado todos os mecanismos para que se cumpra tanto do nosso lado como do lado da FAO para que as coisas sejam verdadeiramente feitas. Pela dimensão marítima que nós temos, é uma grande plataforma para transbordar muitas coisas. Então, eu acho que nós temos que necessariamente que transformar São Tomé e Príncipe numa zona de serviço e numa plataforma de vendas de produtos que nós possamos ter aqui.
A FAO promete investir também em projetos de produção agrícola para o mercado sub-regional. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Música. Aqui Washington, Voz da América. O procurador-geral americano, Jeff Sessions, disse que vai afastar-se de qualquer investigação atual ou futura sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais do ano passado. Isso depois de ter sido revelado que Sessions manteve dois encontros com o embaixador russo e que o que levou legisladores democratas a pedirem a sua demissão. João Santa Rita.
Após apenas três semanas no seu posto, Jeff Sessions deu ontem uma conferência de imprensa em que anunciou que era sua intenção manter-se à margem de qualquer investigação à alegada interferência russa nas eleições. O procurador faz face a uma enorme controvérsia na sequência de revelações de que se reuniu com o embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, no ano passado, mas não revelou esses encontros durante as audiências para a sua confirmação como procurador. Um desses encontros foi informal, durante a convenção do Partido Republicano, após um discurso em que estavam presentes outros embaixadores. Um outro encontro foi a 8 de setembro, nos escritórios de Sessions, que era então membro do Comitê do Senado para as Forças Armadas. Dois dos seus ajudantes estiveram presentes ao encontro. Jeff Sessions ontem negou enfaticamente que tinha feito declarações falsas ao Senado.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries about the Trump campaign. And the idea that I was part of a, quote, continuing...
Deixem-me ser bem claro. Nunca tive reuniões com operacionais russos ou intermediários russos sobre a campanha de Trump. É totalmente falsa a ideia de que eu era parte, e estou a citar, de uma troca contínua de informações durante a campanha de Trump entre elementos da campanha e intermediários do governo russo. Eram palavras de Jeff Sessions. Ontem, o presidente Donald Trump manifestou o seu apoio a Sessions, descrevendo-o numa declaração como um homem honesto, que, contudo, poderia ter dado respostas mais acertadas durante a audiência no Senado. Legisladores republicanos no Congresso, como Johnny Ernst, disseram que é preciso ter cuidado com os pedidos para medidas contra Sessions. Se houver factos que indiquem algo de mal, certamente que sim. Mas não temos quaisquer factos, disse o congressista Johnny Ernst.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Fauna e Flora Bravias. Todos os anos, cada vez mais espécies em vias de extinção são acrescentadas à lista das Nações Unidas. Os ativistas dizem que são necessárias medidas drásticas para tentar salvá-las. Uma baleia cuvier encalhou na costa norueguesa em janeiro. A autópsia revelou que o seu estômago estava completamente cheio de plástico. O bocado maior tinha mais de 2 metros.
Det som ligger her er forklaringer på at dyret oppførte seg så rart og strandet da ute på Sotra forrige helg.
Vemos aqui explica por que o animal estava tão estranho, acabando por encalhar. Muitos animais marinhos confundem os plásticos por comida. Os ativistas dizem que isso está a ter efeitos devastadores e apelam às empresas que reduzam a sua utilização.
12 million tons of plastic is entering the oceans every year, which is about a rubbish truck's worth of plastics every single minute. Plastic is entering every single level of the ocean food chain, and marine
12 milhões de toneladas de plásticos são descarregados todos os anos nos oceanos, o equivalente a um caminhão de lixo por minuto. Os plásticos estão presentes a todos os níveis e a afetar seres vivos, desde o plâncton até às baleias azuis. Estão a ingeri-los e estão a ficar presos neles.
As Nações Unidas advertem que o ser humano está a acabar com a biodiversidade. Este ano, a tónica do Dia Mundial é ouçam as vozes dos jovens. Mas muitos ativistas advertem que as futuras gerações podem nunca ver algumas dessas espécies, muitas delas à beira da extinção. Em muitas zonas de África, elefantes e rinocerontes estão debaixo da pressão dos caçadores furtivos. O Serviço Florestal do Quênia tem vindo a levar a cabo nas últimas semanas o seu levantamento anual de elefantes numa área de 48 mil quilómetros quadrados.
We brought poaching down around 2014, so we expect the population possibly to have started picking up.
conseguimos reduzir a caça furtiva em 2014 e esperamos que a população já esteja a aumentar. É um trabalho perigoso. No mês passado, um guarda caniano foi morto por caçadores. Segundo a organização Sea Green Line, cerca de 100 guardas morrem anualmente no seu trabalho. A China, o maior mercado mundial de marfim, anunciou a proibição do seu comércio a partir do fim de 2017, uma medida, entretanto, muito aplaudida pelos ecologistas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. As Nações Unidas revelaram que mais de 190 mil pessoas, mais de metade delas crianças, fugiram de Mosul desde que as forças do governo iniciaram a sua ofensiva a 17 de outubro para recuperar aquela cidade iraquiana aos rebeldes do Estado Islâmico. Paulo Oliveira.
A ONU referiu o aumento significativo do número de pessoas que fugiram da parte ocidental de Mosul na semana passada, quando se intensificaram os confrontos. Avalia-se mesmo em cerca de 30 mil o número de pessoas que se encontram deslocadas, metade das quais crianças. Bastian Vigneault, coordenador das operações da UNICEF em Mosul, referiu que as crianças e as respectivas famílias têm chegado em condições desesperadas a um campo para pessoas deslocadas em Aman Alil, situado a 20 km para sul de Mosul.
Basically, the children and the families that we meet in Aman Alil are most likely coming by buses.
Essencialmente, definiu, crianças e famílias que encontramos devem ter chegado em autocarros. Isto é organizado pelos militares e as pessoas transportam consigo apenas o essencial, encontrando-se muito exaustas. Vinhou refere ainda que as novas chegadas descreveram as condições em Mosul como sendo desesperadas e piorando. Um quilo de arroz custa 60 dólares, indicando que os alimentos, a água, os medicamentos e o combustível são escassos. A mesma fonte sublinhou que os que conseguiram escapar da parte ocidental de Mosul manifestam-se satisfeitos por terem chegado a um ambiente seguro. Enquanto quase 750 mil pessoas permanecem na cidade inacessível às organizações humanitárias, é possível chegar a algumas que se encontram isoladas. Vinhou referiu que a UNICEF, o PAM e o Fundo de População da ONU planeiam uma missão de ajuda durante o fim de semana na zona ocidental de Mosul. A iniciativa vai proceder à entrega de alimentos, água, biscoitos secos e outros abastecimentos a mais de 4 mil famílias, incluindo 12 mil crianças. Por razões de segurança, não será revelada as zonas de distribuição.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Algumas regiões do Sudão do Sul estão a enfrentar uma vaga de fome devastadora, o que leva os cidadãos do país a fugirem para o vizinho Uganda. Agências humanitárias dizem que o cenário complica as reservas alimentares deste país. Amâncio Miguel.
Uganda recebeu 1,5 milhão de cidadãos do Sudão do Sul, no que é a maior crise africana de refugiados originada por uma guerra de 3 anos. Os refugiados fogem do conflito, violência sexual, pilhagem e insegurança alimentar. O recente anúncio de fome em partes do estado de Unity complica o trabalho das agências humanitárias que não conseguem alimentar os refugiados em acampamentos no Uganda. Charlie Yaxley, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Uganda, diz que a situação provocou a redução para metade da ajuda alimentar. Yaxley explica que a sua agência continuará a operar num contexto de poucos recursos e que o pedido de 251 milhões de dólares para alimentar os refugiados do Sudão do Sul no Uganda apenas foi satisfeito em 40%. Milhares de cidadãos do Sudão do Sul continuam a chegar ao Uganda. Nos primeiros meses deste ano, chegaram 120 mil. A organização diz que custa por mês 13 milhões de dólares para alimentar mais de 700 mil refugiados. As dificuldades financeiras resultam na redução da quantidade de alimentação para pelo menos 200 mil refugiados.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Como habitualmente, temos agora o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol nos Estados Unidos. É verdade, pouco se fala dele, mas o futebol nos Estados Unidos tem vindo a crescer desde que se iniciou um campeonato profissional em 1996, o Major League Soccer. Este ano, a MLS, o Major League Soccer, vai ter 24 equipas em luta, com duas novas equipas, o Minnesota e o Atlanta. Major League Soccer tem hoje uma média de espectadores nos seus campos acima das médias de muitos países europeus. O ano passado a média por jogo foi de 21 mil espectadores. O ano passado houve um jogo com 60 mil. O problema, contudo, é a televisão. É lá que está o dinheiro. E para já não atrai muita gente quando comparado com outros desportos ou mesmo com a transmissão de jogos de futebol da Europa. Pormenor curioso, este ano, nos clubes que participam no campeonato americano, há 5 jogadores portugueses. Entretanto, em Portugal, Benfica e o Porto estão em ação amanhã. Benfica joga fora com o Feirense, o Porto joga em casa com o Nacional. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
De tantos anos no futebol, diz-nos que não há jogos fáceis. Portanto, todos os jogos têm que ser preparados no máximo rigor, na máxima concentração, para poder vencê-los. E é assim que interpretamos o jogo diante do Nacional da Madeira. É uma equipa que necessita de pontos, mudou de treinador, tem bons jogadores e nós estamos muito atentos. E o que temos que fazer é focarmos essencialmente no que procuramos para o jogo, ter rendimento e vencer e conquistar 3 pontos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto em Espanha. Ontem, Sevilha venceu o Athletic Bilbao por 1-0. Mantém-se na corrida ao título, está em terceiro lugar com 55 pontos, menos 1 que o Real Madrid, menos 2 que o Barcelona, mas atenção, o Real Madrid tem menos 1 jogo. O Atlético Madrid atrasou-se mais, foi empatar ao campo do Deportivo da Corunha. Mantém-se em quarto lugar, mas agora há 9 pontos do terceiro e a 11 pontos do líder. A FIFA disse hoje acreditar na capacidade das autoridades russas garantirem as condições de segurança durante a Taça das Confederações deste ano. É o mini mundial que serve de ensaio, para o Mundial. A garantia da Rússia foi dada depois de terem sido levantadas preocupações sobre o comportamento dos adeptos russos que em França, durante o Euro do ano passado, provocaram distúrbios. Não podíamos também deixar aqui de mencionar uma notícia triste. Em França morreu uma das lendas do futebol europeu, Raymond Kopa. De origem polaca, tinha nacionalidade francesa, jogou pelo Real Madrid, onde venceu 3 taças dos campeões europeus, ao lado de grandes como Puskas, Gento e Di Stefano. Venceu 2 bolas de ouro. Kopa tinha 85 anos de idade. Em Angola, o Sagrada Esperança, este fim de semana em Luanda, para testar a liderança do Cabos Corp. E a minha equipa, a equipa do Santa Rita, joga fora com o ASA. Na NBA, a salientar ontem a derrota dos vice-campeões, o Golden State Warriors, perderam com o Chicago Bulls 94-87. Golden State continua no comando da Conferência Oeste e continua a ser a melhor equipa da NBA. Tem 50 vitórias e 11 derrotas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias aqui nos Estados Unidos. De acordo com um relatório do Departamento de Segurança Interna, grande parte dos extremistas de origem estrangeira só se radicalizaram depois de permanecerem no país durante vários anos. Aquele departamento analisou as histórias de 88 extremistas estrangeiros que participaram em atividades terroristas de março de 2011 a dezembro de 2016. O relatório conclui que a maior parte deles residia nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos antes de serem levados à justiça ou abatidos. As inundações no sul e no sudoeste do Zimbábue mataram pelo menos 240 pessoas e deixaram cerca de outras 2 mil desabrigadas desde dezembro passado. Estradas e pontes foram destruídas, comunicações entre zonas vizinhas interrompidas. A chanceler alemã Angela Merkel indicou que a Tunísia concordou com o regresso de 1.500 migrantes tunisinos que se encontravam na Alemanha na sequência do ataque por um tunisino contra o mercado de Natal em Berlim, que matou 12 pessoas. E tempo agora para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 3 de março. O Washington Post anuncia que o procurador-geral americano se afasta da investigação sobre alegadas ingerências eleitorais da Rússia. quanto ao New York Times diz que adjuntos do presidente Trump estão divididos quanto ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E por último, o USA Today anuncia que foi um indivíduo do estado americano de Missouri que foi acusado de ameaças bombistas feitas contra centros judaicos ultimamente aqui nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique. Para aceder à nossa página, faça-o através de voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E pode-nos ainda acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura é de 3 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, relatório indica que grande parte de extremistas estrangeiros só se radicalizou depois de anos aqui nos Estados Unidos. Inundações no Zimbábue mataram 246 pessoas. 3 de março de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, anunciou mais uma prorrogação da trégua que possibilitou a cessão de hostilidades militares, em particular na região centro. William Mapote.
O anúncio foi feito por Afonso de Lacama através de uma conferência de imprensa por via telefónica. No dia em que terminava a segunda fase da trégua, o líder da Renamo anunciou a sua nova decisão.
A partir das 0 horas de 4 de março, amanhã, para dia 4 de maio deste ano, 2017, vamos ter mais trégua de 60 dias para permitir o trabalho, não só o trabalho do processo de diálogo ou negociações, mas para fazer com que a economia do país o sossego, por que não parar mesmo com as mortes de um do outro lado?
Lacama disse que houve alguns casos de violação da fase de tréguas que os termina. Contudo, manifestou confiança no presidente da República, Filipe Nyusi, a quem disse estar comprometido com a paz.
São duas violações apenas de ataque às bases da RNAP, mas só do roubo e tudo, e disciplina e tudo. Mas creio que até o presidente Nyusi, comparando com o passado, está tentando fazer o melhor. Porque eu posso dizer que, do momento, de certeza, não é elogiar. Neste momento, de Nyusi, pelo menos está evitar, porque são poucas violações de ataques às bases da paz.
O ativista social Alberto Manique saudou o anúncio hoje feito e diz que, na verdade, foi apenas a confirmação de que já se esperava.
Olha, era previsível, sim, tomando em conta que situações agradáveis para o país já demonstravam que o país iria conhecer novo espaço.
Jurista, politólogo e dirigente da organização Justa Paz, Francisco Assis diz que houve algum receio de revés, mas considera que agora está tudo bem encaminhado para a paz.
Olha, nem por isso, porque para mim os políticos às vezes são imprevisíveis. É por essa razão que não era sempre de ter reticências em relação a esta situação. Mas depois apareceu uma grande esperança, porque de facto esse é um diálogo direto entre Sua Excelência o Presidente da República e o Presidente da RENAM.
Nesta quinta-feira, o grupo de contacto, que inclui embaixadores internacionais, teve a sua segunda reunião no quadro da preparação dos caminhos para a paz. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Economia com Eduardo Ferro.
O Banco Mundial vai apoiar com uma dotação de 62 milhões de dólares a realização de projetos específicos do Instituto Nacional de Estatística de Angola ao longo de um período de 5 anos. O apoio financeiro do Banco Mundial vai permitir a realização de 3 projetos específicos, sendo um deles o do Censo Agropecuário e de Pescas, que se iniciará mal as verbas começarem a ser disponibilizadas. Um segundo projeto é um inquérito sobre receitas, despesas e emprego em Angola, que terá a duração de 12 meses e que vai permitir atualizar os dados do índice de preços no consumidor e possibilitar a avaliação do setor informal em Angola e o consumo das famílias. O último projeto prende-se com a melhoria das contas nacionais, de que o Instituto Nacional de Estatística começou a publicar numa base trimestral o Boletim do Produto Interno Bruto. A admissão à cotação do capital social de pequenas e médias empresas moçambicanas vai ser promovida ao abrigo de um memorando estabelecido em Maputo entre a Bolsa de Valores de Moçambique e o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. A admissão à cotação das ações representativas do capital social das pequenas e médias empresas foi facilitada com a criação de um mercado próprio em que as exigências, nomeadamente as de capital, foram diminuídas para um mínimo de cerca de 57 mil dólares, 9 meses de contas auditadas e publicadas e uma dispersão de capital social mínima de 5%. O grupo bancário francês Société Générale pretende expandir os seus negócios em Moçambique, nomeadamente no centro e no norte do país, disse em Maputo o diretor adjunto da Banca Internacional e responsável do Grupo para a África, no decurso da inauguração da nova sede do banco em Maputo. Alexandre Maimat disse ainda que o grupo quer apostar nas cidades da Beira, no centro, e Nampula e Pemba, no norte, tendo-se referido à banca móvel como a solução adotada para levar serviços bancários aos pontos mais remotos de Moçambique. O administrador delegado da Société Générale de Moçambique, Laurent Tongvan, referiu que o objetivo do grupo é concentrar a atividade em Moçambique aos segmentos da banca para empresas e de investimento, áreas em que considera ter vantagem competitiva devido à reputação e estabilidade do grupo a nível mundial. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América que fala das artes. Hoje vamos a Guiné-Bissau, via Cabo Verde, com uma história que faz jus ao ditado "Filho de peixe sabe nadar".
Eu cresci sempre ouvindo música e eu descobri a música do meu pai muito mais tarde, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a música desde pequeno e podemos dizer que era uma coisa muito natural, quase instintiva, né? De ser chamado e influenciado pelos instrumentos, as melodias e and so on. O meu pai faleceu, eu tinha 9 meses. Aí depois a minha mãe teve que recomeçar a vida dela, né? E casou-se alguns anos mais tarde e foi um grande choque para ela ter perdido um marido assim tão jovem. Ela morreu com 27 anos. E falar dessas coisas sempre foi muito complicado para ela.
Este é o Remna, é filho do autor dessa canção, o legendário José Carlos Schwartz, da Guiné-Bissau.
Sigo estadiante na luta, passa adiante, pô.
Assim cantava José Carlos Schwartz. O filho, Remna, nosso convidado desta página, canta assim. Remna nasceu há 41 anos em Dakar, no Senegal. O seu pai, o cantor José Carlos Schwartz, era militante da causa da libertação nacional da Guiné-Bissau. Morreu em 1977 num acidente de avião em Cuba. É uma referência da cultura afro-lusófona. Remna descobriu a música do pai ainda criança e inevitavelmente ficou influenciado, mas criou o seu próprio estilo.
Comecei a apaixonar-me pela música acústica, porque eu tinha uma paixão pelas vozes e a ser acompanhado pelo um instrumento como uma guitarra ou um piano. Então era uma forma de se apresentar, uma forma muito cru, nua, e para mim era a forma mais autêntica de se apresentar frente a um público, a forma mais frágil, né, de um ser humano. E apaixonei-me, depois entrei na música que era muito mais acompanhada pelos outros instrumentos, porque eu estava sempre interessado no facto de dividir o espaço com os outros músicos.
O que é que pretende também transmitir com a sua música, essencialmente?
Acho que com aquele trabalho que estou a fazer agora, um trabalho de várias influências, eu não pretendo ser o mais inteligente, o mais talentoso ou qualquer coisa, estou só a tentar partilhar uma forma de ser. Acho que a música tem que ser uma coisa sincera, e acho que a minha mensagem é isso, é ser sincero com aquilo que nós fazemos, ser sincero em termos do ponto de vista sobre as questões cruciais políticas ou sociais que estão à nossa frente, e ser o mais sincero possível com o público, né? E não fazer coisas somente pelo dinheiro. Infelizmente, hoje em dia temos muitos jovens que entram nessa onda, porque é uma onda que é muito fixe, com certeza, mas eles acabam por ter uma linguagem musical muito fácil para entrar no mercado, e acaba para matar a música, a musicalidade, e não deixa espaço mais à criatividade. E ao mesmo tempo temos outros vertentes de músicos que estão a estudar e que estão a fazer um trabalho excelente em termos de pesquisa musical e que querem partilhar isso com o mundo inteiro, mesmo se hoje em dia é muito mais difícil ter uma linguagem musical criativa e original. Um novo trabalho que estou a fazer agora e que vai sair daqui a pouco, esperemos, estamos todos à espera disso. Falo muito de política, mas não de uma forma radical, porque sempre escrevi de uma forma muito poética. Acho que nós temos que ter um linguagem que é próprio e não queria fazer nada de demagogo, é só o meu ponto de vista, né, enquanto aquela situação que está neste momento em Guiné-Bissau, o facto que nós temos líderes que deram um bocadinho a costa a todo aquilo que os antigos combatentes fizeram. Falo dos contextos sociais, o facto que temos gravíssimos problemas à volta do narcotráfico, por exemplo. Falo de muitas coisas, as coisas muito mais simples também que têm a ver com o ser humano, a decepção, a traição e simplesmente o amor também, porque faz parte da nossa vida, né?
Tem esperança que aquela situação de Guiné-Bissau se resolva?
Claro que sim, nós todos estamos à espera disso, estamos à espera que os órgãos sociais restabelecem. Queremos todos que as necessidades imediatas da população sejam respeitadas. Não posso admitir que tenha carros a ser ofertos enquanto nós estamos a viver numa situação onde é que precisamos de um sistema educativo melhor, precisamos de meios para os hospitais em termos de saúde, precisamos de tantos em termos de infraestruturas, nós todos estamos à espera que a Guiné-Bissau vira um país onde é que falam de outra coisa, não falam mais da falta de democracia, não falam mais da corrupção, não falam mais de dirigentes que estão a desviar dinheiro. Isso não pode continuar assim.
Vive em Cabo Verde, a terra da sua mãe, olha para as novas tendências de promoção da música com otimismo e sonha em ajudar outros a encontrar espaço no mercado cada vez mais competitivo.
Acho que nós estamos a viver num momento onde a tecnologia nos favorece, porque nós, artistas, temos uma direta conexão com o público. É uma coisa que nós tínhamos, não tínhamos já há 30 anos atrás, o facto de poder vender a música através da internet, online, tem plataformas digitais de distribuição da música, que pode nos permitir de fazer aquele passo para ir diretamente nos corações e nas casas dos nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque tem dois vertentes, e aquele outro é o facto que tem um sobrecarregamento de informação e, às vezes, muito difícil de poder achar um músico qualquer, porque há tantos que fazem isso hoje em dia. E se destacar é sempre uma luta constante com um músico de hoje em dia. Então, acho que, pouco a pouco, se o músico, o artista é bom, ele tem que conquistar o público de várias formas, que não é só a internet, mas ir à conquista do público nos palcos, que é muito importante, e criar pouco a pouco uma comunidade e amigos e fãs que seguem o trabalho, e assim a fanbase continua a crescer e nós conseguimos sobreviver. Mas acho que precisamos sempre, depois de um certo tempo, precisamos sempre de uma ajuda qualquer, porque é impossível distribuir a música no mundo inteiro hoje em dia com tanta facilidade. Acho que temos redes que não são muito acessíveis para certos músicos, e pronto, tem alguns produtores que têm aquela possibilidade de facilitar isso, e às vezes é uma bocadinha difícil. Mas, bom, pronto, vamos lutando, né?
Tem tido contacto com outros jovens músicos dos países que falam a língua portuguesa em África?
Sim, claro. Muitos jovens aqui em Cabo Verde, outros jovens em Guiné-Bissau, outros jovens também em Moçambique. Estou sempre a ver qual é o tipo de evolução em termos musical que os jovens têm nos palopes. Acho que vou, pouco a pouco, estou a crescer em termos em termos musical. O meu sonho é ter a minha própria produtora, editora, e conseguir promover e produzir outros artistas que eu acho que necessitam ou que são artistas prometores, mas que não têm capacidade ou possibilidade de ter um enquadramento para desenvolver a música deles.
Remna, uma voz a ter em conta nos próximos tempos. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel.
Kana pudi kunya balanta, uju kana pudi kunya balanta,
Depois da música, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 3 de março de 2017. De acordo com o relatório do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, grande parte dos extremistas de origem estrangeira só se radicalizaram depois de permanecerem no país durante vários anos. Aquele departamento analisou as histórias de 88 extremistas estrangeiros que participaram em atividades terroristas de março de 2011 a dezembro de 2016. O relatório concluiu que a maior parte deles residia nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos antes de serem levados à justiça ou abatidos. Concluiu também que cerca de metade dos extremistas tinham menos de 16 anos quando chegaram aos Estados Unidos. As inundações no sul e no sudoeste do Zimbábue mataram 246 pessoas e deixaram cerca de 2 mil desabrigadas desde dezembro. Estradas e pontes destruídas e a comunicação entre zonas vizinhas encontra-se interrompida. O governo pediu ajuda internacional para aliviar os danos causados pelas inundações, que ocorrem após ter atingido uma severa seca que prejudicou duas épocas agrícolas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse no ano passado que o Zimbábue enfrentava a sua pior taxa de desnutrição. A chanceler Angela Merkel indicou que a Tunísia concordou com o regresso de 1.500 migrantes tunisinos que se encontravam na Alemanha na sequência de um ataque de um tunisino num mercado de Natal em Berlim que matou 12 pessoas. Merkel referiu desejar acelerar a repatriação dos que procuraram asilo após um apoiante do Estado Islâmico ter atirado em dezembro passado um caminhão contra o mercado. Secção editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No recente discurso na sessão conjunta do Congresso, o presidente Donald Trump apresentou a sua visão para proteger os Estados Unidos de ataques terroristas e derrotar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ou ISIS. A nossa obrigação é servir, proteger e defender os cidadãos dos Estados Unidos. Estamos a adotar medidas para proteger a nossa nação do terrorismo islâmico radical. A grande maioria dos indivíduos condenados por ofensas relacionadas com o terrorismo desde setembro de 2011 vieram para os Estados Unidos do exterior. Para guardar contra esta realidade, o presidente Trump afirmou propor medidas de segurança para manter fora aqueles que desejam mal aos americanos. A ISIS constitui uma ameaça aos amigos e aliados da América. Para derrotar a ameaça, o presidente Trump instruiu o Departamento de Defesa para elaborar um plano para demolir e destruir a organização terrorista islâmica radical. A ISIS, afirmou o presidente, compreende uma rede de selvagens sem lei que assassinaram muçulmanos cristãos, homens, mulheres e crianças de todos os credos e crenças. Vamos trabalhar com os nossos aliados, incluindo os nossos amigos e aliados no mundo muçulmano, para acabar com este inimigo vil no nosso planeta, referiu ainda. O presidente Trump impôs igualmente novas sanções contra entidades e indivíduos que apoiam o programa de mísseis balísticos iranianos e reafirmou a aliança firme dos Estados Unidos com o Estado de Israel. Para fazer avançar a liderança americana, indicou o presidente Trump, será baseada nos interesses de segurança que partilhamos com os nossos aliados no mundo. Foi um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 3 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.